cansado de na areia andar.
Saudade da galinha caridó.
O baianinho do meu canjerê, baianinho, eu quero é casar com você.
Transduções sônicas, revisitando a paisagem radiofônica de Lorenzo Daltaner na Bahia. Este programa é uma parceria entre os Departamentos de Música da Universidade do Estado do Amapá e da Universidade Federal da Bahia. Conta com o financiamento da Latin Grammy Cultural Foundation e é vinculado à Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. No ar, Transduções Sônicas. O projeto tem como objetivo ampliar o escopo da produção musical e artística da Bahia nas décadas de 1930 e 1940, por meio da divulgação da paisagem radiofônica registrada pelo linguista afro-americano Lorenzo Daltaner em Salvador entre 1940 e 1941. As transduções sônicas dizem respeito às transformações que o som sofre ao percorrer diferentes mídias, das gravações originais em discos de alumínio às escutas e reinterpretações atuais em formato de podcast. Esse princípio vale tanto para dispositivos tecnológicos quanto para o corpo. O ouvido humano, ele mesmo um transdutor, converte vibrações do ar em impulsos elétricos que o cérebro interpreta como som. E, ao lembrarmos que esses transdutores, sejam eles máquinas ou corpos, operam não apenas segundo princípios físicos, mas também segundo formas socialmente moldadas de escuta, podemos entendê-los não como instrumentos neutros, mas como artefatos culturais que produzem, carregam e negociam sentidos. Esse processo de transdução não apenas revitaliza as gravações de Tanner, como também propõe uma nova maneira de entender o som como um componente histórico e cultural. O projeto desafia a hierarquia tradicional das perspectivas sensoriais, valorizando a audição como uma forma de testemunho histórico. Neste episódio, vamos ouvir as gravações de Clodoaldo Brito, o popular Codó, figura de grande influência entre violonistas e compositores baianos. Também de Eduardo Pérez, um dos nomes centrais do elenco da Rádio Sociedade da Bahia em 1940, e do compositor baiano Pedro Caldas. Sobre a Rádio Sociedade da Bahia.
A estação de rádio localizada atrás do Palácio do Interventor, PRA-4, Rádio Sociedade da Bahia, 340-10 mil, enche-se todas as noites de espectadores, e os artistas mal têm espaço para se apresentar. Na noite em que estivemos lá, havia até pessoas observando das árvores ao redor e das torres de vigilância. Os números de humor são imensamente populares em toda a América Latina. Um comediante na Bahia estava literalmente dobrando o tamanho de seu público a cada apresentação. As estações de rádio norte-americanas fariam bem em importar alguns desses artistas e apresentá-los em transmissões de ondas curtas, caso queiram que o público do Hemisfério Sul os escute.
Acabamos de ouvir um pequeno trecho do relatório elaborado pelo musicólogo Carlton Sprague Smith, em que ele registra suas impressões sobre a Rádio Sociedade da Bahia. Sprague foi diretor da divisão de música da Biblioteca Pública de Nova York e também atuou como adido cultural. De acordo com a pesquisadora Bianca Maria Binazzi, em 1940, a pedido do Committee on Inter-American Relations in the Field of Music, órgão vinculado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, Sprague Smith produziu o relatório Musical Tour Through South America. Nesse documento, ele reuniu observações detalhadas sobre a música e a vida musical de 9 países visitados entre junho e outubro daquele ano. Sua passagem pela Bahia ocorreu poucos meses antes da chegada de Lorenzo Dal Turner a Salvador. Sua descrição evidencia o papel central que a rádio exercia no cotidiano da população. Não apenas por meio de suas ondas sonoras, mas também como espaço físico, com o auditório constantemente movimentado durante as apresentações ao vivo. Ao final, ele comenta sobre as possibilidades de levar os artistas para se apresentarem nas rádios norte-americanas e retransmitir isto para outros países da América Latina. Essa observação conecta o relatório diretamente ao projeto diplomático-cultural dos Estados Unidos, usar o rádio como ferramenta de influência internacional. O primeiro artista que iremos escutar no episódio de hoje é o violinista e compositor baiano, natural de Cairu de Salinas da Margarida, Clodoaldo Brito, popularmente conhecido por Codó, registrado por Lorenzo Dal Turner na Rádio Sociedade da Bahia no dia 19 de dezembro de 1940.
E agora, vamos escutar No Batente, composição de Codó. Acabamos de ouvir No Batente, uma composição de Codó.
Nesta música instrumental, há uma influência do ragtime, gênero norte-americano de caráter sincopado e vibrante que teve seu auge entre o final do século XIX e o início do século XX. O toque de Codó nos dá pistas da intensa circulação de gêneros musicais do Atlântico Norte por terras tropicais. Codó teve uma infância marcada pela pobreza, o que obrigou a buscar diferentes formas de sustento. Trabalhou principalmente como pescador, mas também exerceu as funções de lavrador e, mais tarde, comerciante. Em meados da década de 1930, mudou-se para Salvador, onde passou a atuar tanto na cena noturna da capital baiana quanto na Rádio Sociedade da Bahia. Nesse período, teve a oportunidade de acompanhar alguns dos principais músicos brasileiros que estiveram de passagem pela cidade, entre eles Silvio Caldas, Moreira da Silva, Vicente Cardoso, Dircinha Batista, Nora Ney, Ciro Monteiro, Dalva de Oliveira e Elisete Cardoso.
Vamos ouvir agora o Sr. Clodoaldo Brito tocando um samba de sua autoria, acompanhado com o Sr. Raimundo Nonato e Silvino Moreira da Silva na cabaça. Thank you.
Acabamos de ouvir um samba instrumental, uma composição de Codó.
Codó, além de ser um prolífico músico, destacou-se como capoeirista, alcançando rapidamente notoriedade nas rodas do Mercado Modelo e da Feira de Sete Portas, próxima à Baixa dos Sapateiros. No Mercado Modelo, além das apresentações musicais e de capoeira, ele comercializava os produtos feitos em seu quintal. Azeite de dendê, farinha de mesa, beiju, doces em compota, castanhas de caju e licores de jenipapo de caju, entre outros. A multiplicidade de habilidades desse artista baiano pode ser entendida como uma das muitas estratégias de sobrevivência para si e para sua família, atravessando diretamente as questões de raça e de classe social de sua época. Ainda em Salvador, o artista baiano começou a ser notado por cantoras cariocas que buscavam novas composições. Em 1954, a cantora Araci Costa cantava Iaiá da Bahia, composição de Codó e João da Silva. Essa canção era intitulada como um Baião Macumba. Nos idos da década de 1960, Codó, já consolidado na capital baiana e sem encontrar mais espaço para crescer, muda-se para a cidade do Rio de Janeiro, onde irá ampliar o alcance de sua música. Mas voltemos ao ano de 1940 para retomar o samba instrumental de Codó e ouvirmos sua segunda parte.
Ouviremos agora a segunda parte do samba instrumental, por Codó. Acabamos de ouvir a segunda parte do samba instrumental, uma composição de Codó.
Sua ida ao Rio de Janeiro, na década de 1960, lhe rendeu frutos importantes. Sua composição Tim Dondon, em parceria com João Luiz Melo, foi gravada por Jorge Ben em seu disco de estreia Samba Esquema Novo e também por Sérgio Mendes no álbum Sérgio Mendes e Brasil 66. Ambos os trabalhos foram aclamados pela crítica. Entre os anos de 1964 e 1967, o violonista baiano grava seus dois primeiros álbuns solo, Alma do Mar e Codó em Mar. Codó foi uma figura influente entre os músicos baianos. Há relatos de que João Gilberto, durante o período em que viveu em Salvador, costumava sentar-se na primeira fileira dos auditórios da Rádio Sociedade da Bahia para observar de perto os dedos ágeis de Codó ao violão. Em outro testemunho, registrado no songbook Gilberto Gil, produzido por Almir Chediak, Gil compartilha uma lembrança marcante.
Pedi à minha mãe e ela mandou dinheiro para comprar um violão. Comprei pela manhã e de tarde peguei uma lancha para ir veranear em Salinas. Era época de férias já e quem eu encontro na lancha? O Clodoaldo Brito, Codó, que me viu com aquele violão. Eu já conheci o Codó da Rádio Sociedade da Bahia, sabia que era um grande violonista. Enfim, ele me pediu o violão e afinou. Codó foi a primeira pessoa a afinar pela primeira vez meu violão.
Outra figura que cruzou o caminho de Codó foi Dorival Caymmi, nos idos dos tempos de Rádio Sociedade da Bahia, antes de partir para o Rio de Janeiro.
E agora, vamos escutar Estou Cansado de Andar na Areia, canção de Codó.
Estou cansado de andar na areia, estou cansado de na areia andar, procurando meu benzinho. Que saiu a passear, a passear, a passear, a passear, a passear. Estou cansado de andar na areia, estou cansado de na areia andar, procurando meu benzinho. Que saiu a passear, a passear, a passear, a passear. Em uma noite de luar, ela ficou encantada, se perdeu lá no caminho e ficou só. Estou cansado de andar na areia, estou cansado de na areia andar, procurando meu benzinho. Que saiu a passear, a passear, a passear, a passear. Estou cansado de andar na areia, estou cansado de na areia andar, procurando meu benzinho. Que saiu a passear, a passear, a passear, a passear. Prostei-me de joelho, pedindo a Deus pra mostrar. Felizmente eu avistei ela do lado de lá, ela do lado de lá, ela do lado de lá.
Acabamos de ouvir Estou Cansado de Andar na Areia, uma das composições de Codó.
A composição de Codó revela inúmeras semelhanças com as chamadas canções praieiras, também exploradas por seu conterrâneo Dorival Caymmi, que cedo se transferiu para então capital do Brasil. É possível que Codó tenha recorrido a um tema de tradição oral que, décadas mais tarde, Caymmi retomaria em A Mãe d'Água e a Menina, registrada no disco Dori, Nana, Danilo e Dorival Caymmi ao vivo, de 1987. Cabe aqui explicar o que se entende por canções praieiras. Trata-se de um gênero musical vinculado à tradição baiana, que ganhou projeção nacional sobretudo por meio da obra de Dorival Caymmi. Uma das primeiras menções ao gênero remonta a 1935, quando Caymmi, então com apenas 21 anos, apresentava um programa semanal na extinta Rádio Clube da Bahia, intitulado Caymmi e Suas Canções Praeiras. Esse gênero é fruto de um processo amplo, construído pelas gravadoras e rádios da época em diálogo com outros artistas baianos que circulavam por esses espaços. A paisagem radiofônica de Salvador, desvelada nesta série, busca justamente ampliar o escopo das discussões em torno desse e de outros debates sobre os processos de formação da identidade afro-baiana e do sentimento de baianidade. O adjetivo praieira era comumente utilizado por diversos compositores baianos na década de 1930 e 1940. As gravações e as documentações feitas por Lorenzo Daltaner atestam isso, pois encontrei, no decorrer da pesquisa, menções ao gênero como samba praieiro ou mesmo toada praieira. Uma das hipóteses aventadas é a do pesquisador Vitor Queiroz, que afirma que essas canções não se enquadravam nas estruturas formais da indústria fonográfica da época. Portanto, coube aos criadores e divulgadores dessa novidade chamá-las, além das denominações já citadas, de canções do mar, cantigas de pescadores, canções praieiras. Somente em 1954, ano do lançamento do primeiro LP de Dorival Caymmi, que leva justamente o título de Canções Praieiras, pode-se dizer que este termo se firmou. Codó foi um artista fundamental, mas que hoje quase não recebe o reconhecimento que merece. Aqui, revisitamos fragmentos sonoros que nos permitem ouvir de perto o começo de sua trajetória.
E agora, vamos escutar Meu Santo Milagroso, na voz de Eduardo Pérez.
Sou baiano, filho de santo, da terra de São Salvador. Sei também fazer a macumba, o maracatu do amor. Sou baiano, filho de santo, da terra de São Salvador. Sei também fazer a macumba, o maracatu do amor. Bate com que? Bate com cá, Pai Santo chegou, vamos sambar. Bate com cá, Pai Santo chegou, vamos sambar.
Gosto de fazer a macumba, como sei fazer candomblé. Meu pai santo é bem milagroso, da aldeia de Jungelé. Gosto de fazer a macumba, como sei fazer candomblé. Meu pai santo é bem milagroso, aldeia de Jungelé. Bate com que? Bate com cá. Pai Santo chegou, vamos sambar.
Bate com que? Bate com cá.
Acabamos de ouvir Meu Santo Milagroso, interpretada por Eduardo Pérez.
Pouco se sabe dos detalhes biográficos de Eduardo Pérez. O que consegui reunir de sua história diz respeito à sua amizade com Dorival Caymmi e algumas críticas registradas nas colunas de rádio dos jornais da época. No entanto, há uma quantidade considerável de gravações de Pérez feitas por Tanner, que iremos escutar neste e nos próximos episódios. Escutaremos duas críticas às aparições de Eduardo Pérez na Rádio Sociedade da Bahia, ambas publicadas no jornal O Estado da Bahia. A primeira saiu em 5 de novembro de 1940 e a segunda em 20 de novembro do mesmo ano.
Eduardo Pérez voltou ao microfone da Rádio Sociedade de domingo último, já completamente restabelecido e com um conjunto mais números. Apresentou números de músicas regionais, entre as quais duas composições de Fernando Pedreira. Ao tempo em que registramos com satisfação a reentrée do festejado cantor, não fugimos também à observação de que falta ao seu conjunto, assim nos pareceu, uma certa segurança de ritmo, além de uma dispersão de vozes, positivamente de mau efeito. O Eduardo certamente corrigirá tais inconveniências harmônicas. Eduardo Pérez atuou domingo às 13h30 no micro da PRA4. Tem agradado de modo geral seu conjunto, a não ser uma voz feminina meia impertinente que o público nota, a destoar da harmonia do grupo vocal. O Eduardo pode corrigir o defeito.
As duas matérias tecem críticas à execução musical de Pérez e de seu conjunto, em momentos distintos, o que indica que se tratavam de apresentações ao vivo na Rádio Sociedade da Bahia. Em uma delas, a menção a Fernando Pedreira, destacado como um de seus principais parceiros. No livro O Mar e o Tempo, de Stella Caymmi, Eduardo Pérez aparece como amigo próximo de Dorival Caymmi. Juntos, ao lado de Antônio Maltese e Maurílio, eram apaixonados pelas revistas de cinema e rádio e buscavam imitar os ídolos da época ao som do violão de Dorival, que ainda estava aprendendo a tocar. Mesmo com acompanhamento simples, o grupo se divertia cantando os sucessos do momento, em plena fase inicial da chamada Época de Ouro do Rádio, entre o final da década de 1920 e os anos 1930.
Eduardo Pérez vai apresentar com seu conjunto um candomblé de Milton Bittencourt, o compositor baiano, autor de Baiana Boa e outros sucessos também do mesmo gênero.
Oi, Iemanjá, cadê Janaína? Rainha do mar, rainha menina.
Vou contar no terreiro, vamos vadear. Vou contar no terreiro, vamos vadear. Vou contar no terreiro, vamos vadear. Ogunta no terreiro, vamos vadear. Ogum é bom guerreiro, vamos coroar. 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 Ou vamos bater palma na coroa de Ogum.
Ou vamos bater palma na coroa de Ogum. Ou vamos bater palma na coroa de Ogum. Ou vamos bater palma na coroa de Ogum.
Oi, Iemanjá, cadê?
No terreiro vamos vadear.
Ogunta no terreiro vamos vadear. Ogunta no terreiro vamos vadear. Ogunta no terreiro vamos vadear.
Ogum é bom guerreiro, vamos coroar.
Ogum é bom guerreiro, vamos coroar. Ogum é bom guerreiro, vamos coroar.
Ou vamos bater palma na coroa de Ogum.
Ou vamos bater palma na coroa de Ogum. Ou vamos bater palma na coroa de Ogum. Ou vamos bater palma na coroa de Ogum.
Acabamos de ouvir Iemanjá, interpretação de Eduardo Pérez.
Iemanjá foi composto por uma figura icônica da paisagem radiofônica soteropolitana, o compositor, poeta e comediante Milton Bittencourt, popularmente conhecido como Zé Trindade. Este começa sua carreira na Rádio Sociedade da Bahia no ano de 1935, com apenas 20 anos. Logo após sua estreia como ator, passa a ter um programa diário matinal que perdurou por 8 anos, assim como um programa aos domingos com canções antigas, chamado Antigamente Era Assim. Zé Trindade foi próximo de figuras como Caymmi e Antônio Maltês, que foi seu parceiro em algumas composições. Na Rádio Sociedade da Bahia, ele transitou por suas principais funções, que foram de rádio-ator e locutor de programas de rádio. Talvez seu trabalho mais conhecido da rádio no período trabalhado nesta série seja a dupla caipira com o parceiro Chico Fulô, Segundo o pesquisador Júlio César Lobo, estes protagonizavam, a partir do ano de 1938, o programa diário Você Precisa? Durante o período no qual Tanner se encontrava em Salvador, provavelmente ele não via se encontrar pessoalmente com Zé Trindade ou mesmo Chico Fulô, pois na coluna Rádio Mania do jornal O Estado da Bahia, do dia 26 de outubro de 1940, há a seguinte informação.
Consta que a dupla Zé Trindade e Chico Fulô vai se afastar temporariamente do microfone da nossa PR. Os dois humoristas dos ares farão em primeiro lugar uma turnê pelo interior baiano, fim da qual seguirão para o sul do país, onde a radiodifusão encontra mais apoio e goza de mais prestígio.
Zé Trindade rumou para o Rio de Janeiro em 1945, acompanhado de sua esposa, Cleusa. O cenário econômico das rádios em Salvador não era dos mais atraentes e na capital brasileira da época surgia um novo fenômeno de audiência, a radionovela. Segundo Júlio César Lobo, Zé Trindade se firmou como um dos grandes nomes da chanchada carioca, especialmente entre 1956 e 1961, período em que estrelou diversos sucessos produzidos pela Herbert Richer, como O Camelô da Rua Larga, Marido de Mulher Boa e Entrei de Gaiato, entre outros. Sua trajetória no cinema havia começado em 1946. Em paralelo, também conquistou destaque no rádio, participando de programas humorísticos das rádios Mairink e Veiga, Clube do Brasil e Nacional, todas sediadas no Rio de Janeiro.
Capoeira, cantiga típica baiana, adaptação de Eduardo Pérez e Fernando Pedreiro, autor e conjunto.
Pai João veio de Angola, Pai João veio de Angola, ensinou a senhor branco na capoeira, e senhor branco pula no terreiro, dando rasteira com Pai João. Capoeira toma sente,
capoeira toma sente, vagabundo não vale nada, vagabundo não vale nada. Tiririca é faca de corta, tiririca é faca de corta, não me corte moleque, sinha, não me corte moleque, sinha. Menino, quem foi seu mestre? Menino, quem foi seu mestre? Meu mestre foi Salomão, meu mestre foi Salomão. Sou menino bom que aprende, sou menino bom que aprende. Não sou mestre mais do lição, não sou mestre mais do lição.
Dia de festa da Conceição, dia de festa da Conceição. O birimbau é a orquestra da capoeira. Formou-se a roda com a turma bamba, e senhor branco entra com Pai João. Capoeira toma sente,
capoeira toma sente, vagabundo não vale nada, vagabundo não vale nada. Tiririca é faca de corta, tiririca é faca de corta, não me corte moleque, senha, não me corte moleque, senha.
Acabamos de ouvir Capoeira, interpretação de Eduardo Pérez.
A adaptação desta canção foi feita por Eduardo Pérez e Fernando Pedreira. Este último também presente nas rodas de amigos de Dorival Caymmi. É notável, nas canções que escutamos até o momento, que todas guardam alguma semelhança com as canções praeiras, apesar de não serem anunciadas dessa maneira. A estrutura delas é geralmente dividida em duas ou até três sessões contrastantes, tomando emprestados elementos rítmicos e melodias das diversas práticas musicais afro-baianas. As décadas de 1930 e 1940 foram marcadas por uma retomada da valorização das práticas religiosas e musicais afro-baianas, após anos de repressão e perseguição por parte de uma elite branca minoritária que projetava uma Salvador de moldes eurocêntricos. Diferentemente das capitais do sul do Brasil, a capital baiana permaneceu relativamente imune aos efeitos da modernização acelerada da Primeira República. condição diretamente ligada ao declínio econômico da cidade, que havia prosperado com os ciclos da cana-de-açúcar e, posteriormente, do cacau. Em 1931, o interventor nomeado por Getúlio Vargas foi Juraci Magalhães, que, embora fosse natural do Ceará, construiu sua trajetória política na Bahia. No início de sua gestão, Magalhães conseguiu estabelecer diálogo com as elites econômicas, mas manteve uma proximidade maior com a classe trabalhadora, em consonância com o governo federal. Essa aproximação política pavimentou o enaltecimento de práticas como a capoeira, o samba e o candomblé, fortalecendo-as como símbolos de uma baianidade. Essa demanda, latente há séculos, conseguiu enfim ganhar voz diante da classe política baiana. No entanto, não houve uma mudança radical, pois as elites ainda percebiam essas manifestações como práticas de menor valor. Além disso, tais expressões culturais passaram a ser mobilizadas por interesses diversos, que extrapolavam a simples intenção de fortalecimento das populações afro-baianas e de suas tradições.
O Acarajé da Baiana, música de autoria de Pedro Caldas, cantada e acompanhada pelo autor e Valdemar Portela. Ei, oh, o Acarajé, ai, o Acarajé bem feito. São Francisco, meu pai, quem me benze? Eu vou benzer aiá, o abará. Eu vou benzer mulher, o acarajé. A caça de leite, acarajé e abará. A Bahia é boa terra, de tudo ela dá. 10 horas da noite a preta sai a mercar. Olha o acarajé, olha o abazá. Eu vou benzer mulher, o acarajé. Eu vou benzer aiá, o abará. A caça de leite, acarajé e abará. A Bahia é boa terra, de tudo ela dá. 10 horas da noite a preta sai a mercar. Olha o acarajé, olha o abará, e a Bahia é boa terra, de tudo ela dá. Olha o acarajé, olha o abará, olha o acarajé e olha o abará. Ei, oh, o acarajé, ai, o acarajé bem feito. Eu vou benzer mulher, o acarajé. Eu vou benzer aiá, o abará. A caça de leite, acarajé e abará. A Bahia é boa terra, de tudo ela dá. 10 horas da noite a preta sai a merca. Olha o acarajé, olha o abará. Olha o acarajé, olha o abará. E a Bahia é boa terra, de tudo ela dá. 10 horas da noite a preta sai a merca. Olha o acarajé, olha o abará. Olha o acarajé, olha o abará. Ei, ô, o acarajé. Quintinho, vem benzer.
Acabamos de ouvir o Acarajé da Baiana, interpretação de Pedro Caldas.
Aproximadamente 4 milhões de africanos escravizados chegaram ao Brasil, provenientes de diferentes regiões da África, entre os séculos 16 e 19. Segundo o etnomusicólogo Juan Diego Dias, cerca de 1,5 milhão desembarcou em portos da Bahia. Praticamente, todos originários de duas amplas áreas geoculturais, a África Ocidental e a África Centro-Ocidental. Entre o século XVI e o início do XIX, a maioria dos africanos escravizados vinha da região Congo-Angola, pertencentes a povos de matriz banto. Já ao longo do restante do século XIX, passaram a predominar aqueles provenientes dos atuais países Gana, Nigéria e Benin, vinculados à tradição de matriz iorubá. Há relatos do século XIX sobre as práticas religiosas afro-brasileiras em Salvador, oriundas de ambas as matrizes. O candomblé de matriz banto, nesse período, apresentava maior interação com outras tradições e práticas religiosas de origem portuguesa e indígena. Já no século XIX e início do século XX, as práticas de matriz iorubá passaram a ser reivindicadas como mais próximas do que era realizado na África e, por isso, lhes foi atribuído um maior poder espiritual. Esse momento de reivindicação ficou conhecido como o processo de nagoização dos candomblés. Nagô era o termo pelo qual os africanos escravizados de origem iorubá eram comumente identificados no Brasil. As comunidades do candomblé Queto Nagô buscava então ampliar seu prestígio social. E uma das estratégias adotadas foi admitir pessoas da classe média e intelectuais em suas casas. Essa ascendência Ketu Nagô desempenhou um papel decisivo no processo de legitimação das práticas religiosas afro-baianas. Entre as figuras importantes desse processo destacam-se Manhaninha, do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, o babalaô Martiniano Bonfim, o escritor Jorge Amado, o folclorista e historiador Edson Carneiro, entre outros nomes de relevo. Ao descrever dessa forma, pode parecer que as práticas afro-baianas passaram a ser aceitas da noite para o dia, sem enfrentar perseguições. De fato, os tempos já eram melhores do que no passado, mas ainda marcados por dificuldades e preconceito. Para que os terreiros de candomblé realizassem suas cerimônias, era necessário pagar uma licença à prefeitura. Ainda assim, esse procedimento não os deixava imunes a batidas policiais.
Embolada, jogo do bicho. Música e letra de autoria de Pedro Caldas, cantada e acompanhada pelo autor e Valdemar Portela.
Jogando bicho, a mulher vem me fiar. Se dá de ganho, a mulher teca teca. Jogo no bicho, a mulher vem me fiar. Se dá de ganho, a mulher teca 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 teca. E de malvado a ela eu não dou. E de repente a mulher tá uma dor. Manda chamar senhor doutor, 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 senhor doutor. Minha mulher tem uma dor, mas não fui eu quem vesti na tua cama. Papagaio come milho, periquito leva fama. Eu dou dinheiro pra mulher comprar carvão. Diabo da mulher me jogou foi no pavão. Eu dou dinheiro pra mulher comprar café. Diabo da mulher me jogou no jacaré. Jogo no bicho, a mulher vem me tiar. Se dá de ganho, a mulher teca, 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 para guardar, teca, 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 para guardar. E de magoado a ela eu não dou. E de repente a mulher tá uma dor. Manda chamar, senhor doutor, senhor doutor, senhor doutor, senhor doutor, senhor doutor. Minha mulher tem uma dor. Manda chamar, senhor doutor, senhor doutor, senhor doutor, senhor doutor, senhor doutor. Minha mulher tem uma dor.
Acabamos de ouvir Jogo do Bicho, interpretação de Pedro Caldas.
Um dos marcos importantes desse processo histórico de afirmação da identidade afro-baiana foi a realização do 2º Congresso Afro-Brasileiro em 1937, organizado por Edson Carneiro e sediado no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, conhecido como Bastião da Elite Branca Intelectual Baiana. O evento teve grande importância ao lançar atenção sobre as práticas culturais afro-baianas. Tiveram presente mestres de capoeira, pais e mães de santo, além de diversos intelectuais. Os ecos do Congresso perduram até hoje, uma vez que sua realização representou um esforço para legitimar a herança africana na Bahia e afirmar o direito dos povos negros a uma existência livre de preconceito e opressão. O processo de formação e legitimação da identidade afro-baiana ganha destaque junto ao grande público a partir de ações de Edson Carneiro e de outras figuras importantes. No entanto, outros espaços, como o rádio, também desempenharam um papel central nesse processo, embora tenham sido relegados pela historiografia. A Rádio Sociedade da Bahia foi fundada em 1924. Em seus primeiros anos, sua programação tinha um caráter educativo e grande parte das músicas transmitidas pertencia às tradições europeia e à emergente música norte-americana. Segundo Lia Calabre, as primeiras rádios no Brasil foram criadas com base em um sistema de associados que contribuíam mensalmente com uma quantia em dinheiro. Essa arrecadação constituía a única fonte de receita das emissoras no país, uma vez que ainda não se compreendia o rádio como um empreendimento de caráter comercial. Outro fator que dificultou o desenvolvimento do rádio em seus anos iniciais foi a escassez de aparelhos receptores, que eram, em sua maioria, importados e de altíssimo custo, ficando restritos a uma pequena parcela da população. Assim, a radiodifusão na década de 1920 pode ser compreendida como um setor cercado de instabilidades, pois o investimento necessário para sua estruturação era elevadíssimo, enquanto o retorno financeiro era quase nulo. Esses ares de incerteza tomaram um novo rumo a partir de 1932, quando o então presidente Getúlio Vargas regulamentou as atividades do setor radiofônico no país. Até então, não havia regras claras sobre a transmissão de propagandas comerciais nas ondas de rádio. Com a regulamentação, as emissoras passaram a vislumbrar uma possível fonte de renda que poderia representar lucro para os proprietários de estações de rádio em todo o Brasil. A Rádio Sociedade da Bahia foi positivamente impactada por essa decisão, o que lhe deu a oportunidade de organizar sua programação entre música, notícias e esportes, além do nascente Rádio Teatro. A partir desse momento, as ondas radiofônicas tornaram-se um dos principais meios de comunicação. Ano após ano, o número de aparelhos receptores aumentava exponencialmente nos lares brasileiros, em grande parte devido ao barateamento das tecnologias.
Ouviremos agora Psyu, Olha Pra Mim, interpretada por Pedro Caldas.
Olhe pra mim, ai, ai, não olho não, ioiô. Nesses 3 dias não se tem um só amor. Mas olhe pra mim, ai, ai, não olho não, ioiô. Nesses 3 dias não se tem um só amor. Disfarce, olhe, não olho não. Olhe pra mim que te dou meu coração. Disfarce, olhe, não olho não. Olhe pra mim que te dou meu coração. Mas olhe pra mim, ai, ai, não olho não, ioiô. Nesses 3 dias não se tem um só amor. Mas olhe pra mim, ai, ai, não olho não, ioiô. Nesses 3 dias não se tem um só amor. Disfarce, olhe, não olho não. Olhe pra mim que te dou meu coração. Disfarce, olhe, não olho não. Olhe pra mim que te dou meu coração. Mas olhe pra mim, ai, ai, não olho não, ioiô. Nesses 3 dias não se tem um só amor. Mas olhe pra mim, ai, ai, não olho não, ioiô. Nesses 3 dias não se tem um só amor. Disfarce, olhe, não olho não. Olhe pra mim que te dou meu coração. Disfarce, olhe, não olho não. Olhe pra mim que te dou meu coração.
Acabamos de ouvir Psyu, Olha Pra Mim, interpretação de Pedro Caldas.
Segundo o antropólogo João Batista Borges Pereira, o rádio brasileiro foi fortemente influenciado e moldado por uma representação carioca no que diz respeito à elaboração e difusão de padrões, estilos e conteúdos de trabalho. Apesar da distância física, a Rádio Sociedade da Bahia não estava imune à forte influência das emissoras do Rio de Janeiro. Assim, a paisagem radiofônica baiana também carregava um sabor carioca, configurando-se como espaço de disputas entre identidades nacionais e regionais. A ausência de uma historiografia da Rádio Sociedade da Bahia no processo de construção da identidade afro-baiana e do sentimento de baianidade deve-se, a meu ver, a 2 fatores. O primeiro é o fato desse espaço ter sido predominantemente ocupado por pessoas das elites econômicas e culturais, em sua maioria brancas. O segundo relaciona-se à centralidade das rádios do Rio de Janeiro, que moldaram significativamente até mesmo a ideia de baianidade, uma vez que os principais artistas baianos se encontravam em terras cariocas, ao passo que artistas do Rio cantavam em suas músicas uma idealização sobre o povo e a terra baiana. Esse conjunto de fatores, entre outros, contribuiu para invisibilizar toda uma produção artística soteropolitana germinada também no interior das rádios, a qual mantinha um diálogo constante com os acontecimentos políticos, sociais e econômicos relacionados à legitimação da população afro-baiana.
Ouviremos agora Samba Canção, interpretada por Pedro Caldas.
Foi você quem me deu fora e agora anda dizendo que fui eu quem não lhe quis. Está arrependida, vem me pedir perdão. Um amor igual ao seu deve se deixar de mão. Você pensava que eu morria de paixão. Tudo aquilo era mentira e pura tapiação.
eu nunca amei, nem pretendo ter amor. Um amor igual ao seu, para mim não tem valor. Foi você quem me deu fora, e agora anda dizendo que fui eu quem não lhe quis. Está arrependida, vem me pedir perdão. Um amor igual ao seu deve se deixar de mão. Você pensava que eu morria de paixão, tudo aquilo era mentira e pura tapiação. Eu nunca amei, nem pretendo ter amor. Um amor igual ao seu, para mim não tem valor.
Acabamos de ouvir Samba Canção, interpretação de Pedro Caldas.
O debate sobre o papel do rádio na formação da identidade afro-baiana e o sentimento de baianidade permeiam todos os episódios dessa série. Há momentos que esse debate é trazido para o primeiro plano. Em outros, ele surge de forma coadjuvante através da paisagem radiofônica capturada por Lorenzo D'Altame. Dessa maneira, busco demonstrar como o rádio se encontra incorporado em diferentes estruturas e camadas do tecido social, econômico e cultural da cidade de Salvador nas décadas de 1930 e 1940. Devemos compreender o rádio como espaço de disputas que nos projeta para além de um debate localizado, conectando-se diretamente a noções de caráter nacional e até mesmo transnacional. Segundo a pesquisadora Michelle Hilmes, o rádio, nesse período histórico, tinha em sua essência a construção e a circulação de representações e narrativas, que são construções simbólicas que pavimentaram oportunidades de expressão cultural e de autodefinição nacional. No entanto, essa potencialidade do rádio se manifesta em tensões distintas: inclusão e homogeneização, marginalização e exclusão. Portanto, a produção musical afro-baiana divulgada nas rádios durante esse período encontrava-se em diversos momentos na intersecção desses processos sociais de pertencimento e diferença.
As gravações de Codó, Eduardo Pérez e Pedro Caldas, registradas por Lorenzo D'Altame, revelam a vitalidade da paisagem radiofônica de Salvador no início dos anos 40. A partir delas, percebemos o rádio como um espaço onde diferentes tradições musicais, influências externas e práticas locais se encontram e se transformam mutuamente. No próximo episódio, iremos escutar gravações do compositor Nestor do Nascimento, que destacam os sincretismos das religiões afro-brasileiras em diálogo com a música popular. Essas gravações revelam uma camada pouco explorada e profundamente rica da produção artística baiana nas décadas de 1930 e 1940. Uma escuta do passado que ainda ressoa nos dias de hoje.
Adeus, adeus, surpresa. Adeus, até outra hora.
Esta série é resultado da parceria entre os departamentos de música da UEAP e da UFBA. O projeto conta com financiamento da Latin Grammy Cultural Foundation e é veiculado pela Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. A coordenação é de Caio de Souza e Lucas Bonetti. Bolsistas de pesquisa, Lorena Araújo e Ana Bela Almeida. O roteiro, pesquisa e apresentação é de Caio de Souza. A edição de áudio, Lucas Bonetti. Locução, Paloma Cristina. Arte gráfica, Tiago Marques. Revisão de roteiro, do Anderson Cauê Plebani e Marcelo Brandão Secarelli. Agradecimentos especiais ao Archives of Traditional Music da Indiana University pela seção dos áudios que tornaram essa pesquisa possível. Você acompanhou Transduções Sônicas, revisitando a paisagem radiofônica de Lorenzo D'Altame na Bahia. Para entrar em contato, escreva para transduçõessônicas@gmail.com. Até o próximo episódio!